foi um momento que não refletiu na questão da imagem negativa que se passaria e certamente depois disso nunca mais houve esse tipo de comportamento meu.
Barra Torres disse que não está preocupado com a reação do presidente da República ao seu depoimento na CPI.
Mas se depois, para concluir, o senhor tomar conhecimento que procede, que o presidente realmente ficou bufando de raiva com o seu depoimento aqui na CPI, qual seria a sua reação?
Minha reação é continuar vivendo como sempre fiz, senador. Não modifico em absolutamente nada. Acho que as amizades existem para atravessar qualquer tipo de problema, se é que está havendo algum tipo de problema. As respostas que falei aqui são rigorosamente verdadeiras e não sei se provocariam esse tipo de reação que o referido site que o senhor citou.
O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, pregou o uso da máscara, o distanciamento social e destacou ser contra aglomerações.
Bom, meio dia em ponto, você que nos acompanha por toda a rede Jovem Pan, muito obrigado pelo carinho, tenham todos uma excelente tarde.
Uma boa tarde a todos que nos acompanharam até aqui, amanhã a gente vai de mais CPI, mas agora...
A gente vai continuar no YouTube. Você que está aqui através...
Jornal da Manhã, segunda edição, das 10 da manhã ao meio-dia. Jovem Pan. Oferecimento Loja e 100.
Fique bem, vai passar. E o futuro vai ser nota 100.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Olha só como eu começo o camisa de hoje. Ô, Tebas, tá chorando, Tebas? Tá chorando? Toma a boca! E olha, se tivesse VAR, teríamos dois pênaltis pro Santos. Já não deram pênalti lá no, na bomboneira. Dessa vez aqui também não. Se tivesse VAR, teríamos dois pênaltis. Dois pênaltis pro Santos, mas o Santos venceu sem Marinho, sem Alisson, entendeu? Venceu e é o segundo no seu grupo. Vai ser difícil, não é fácil, vai ter os dois jogos fora de casa, o Boca vai jogar duas vezes dentro de casa, mas enfim, temos que torcer contra o Boca agora pro Santos classificar para a próxima fase. Aqui você é o cara, aqui você é o camisa 10, ontem deu Verdão também, invicto, hein? Invicto, tá fazendo uma campanha como a que fez no ano passado, hein? Rafael Tebas, o Flamengo empatou em 2-2, olha o resultado aí, Tebas.
É isso aí, tudo boa bem, tarde, Tebas? Tudo tranquilo.
Chorou muito ontem?
Não, imagina, tranquilão, porque eu também gosto muito do Santos.
Mas
boa
qual
tarde
a camisa que
você
trouxe ontem aqui?
Trouxe dos dois, trouxe uma do Boca.
Eu não
e uma
via
do
Santos, eu não
tava
vi.
Tava na mochila, boa tarde, Fausto, boa tarde para o nosso ouvinte internauta aqui do Camisa, para quem tá na Panflix, ó, tem os resultados de ontem, ó, Corinthians 4-1 contra a Inter de Limeira, o Santos venceu o Boca 1-0, Palmeiras teve uma grande atuação, venceu fora de casa 1-0 o Del Valle e União La Calera 2, Flamengo também 2, né? Então os resultados que você acompanhou na Panflix, no YouTube e para quem tá no rádio, tá nos escutando
Coringão,
também
hein?
Muito bem. Coringão foi bem também ontem, venceu por 4...
Sabe levar um paulista, hein?
É, muita gente aí na redação falou, olha, cuidado com o Corinthians, né? Quando chega é perigoso e tal, enfim. O Corinthians chegou então à próxima fase, mas tem outros compromissos ainda, olha.
Aproveite
só.
Aproveite e passe os jogos de hoje.
Vamos lá, Tebas. Jogos de hoje, Rentistas e São Paulo jogam às 7 horas da noite, a cobertura total aqui
Gabriel Dias PAN. Transmite aqui na PAN.
Gabriel Dias comanda, depois teremos Fluminense e Santa Fé da Colômbia, jogo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, às 21 horas. E o Mirassol pega o Guarani pelo Paulistão, jogo marcado para as 9 horas da noite.
Nada contra o Mirassol, aliás, eu acho o Mirassol mais time que o Guarani nesse momento. Mas eu adoro ver um Guarani, uma Ponte Preta em semifinal, porque são equipes tradicionais demais. Então eu sinceramente gosto e não sei não.
O Diogo é Guarani, viu?
Eu sei, é bugrino, é de Campinas.
Já foi em bastante
é
jogo lá.
É de Campinas,
lá.
já foi em derby.
Já fui em bastante derby lá.
Correu esse risco?
A gente tinha uma divisão na família. Os mais velhos, os tios e meus avós eram Ponte Preta. Os mais novos, meus primos, eram todos Guarani.
Mas é porque vocês pegaram a melhor fase do Guarani.
Exatamente, exatamente.
Entendeu você? E eles pegaram uma fase espetacular da Ponte Preta no passado.
Foi.
E depois a Ponte Preta acabou superando o Guarani. É, com uma fase melhor também. Guarani, e depois os dois se igualaram.
Único campeão do interior, único campeão brasileiro de uma cidade do interior, Guarani.
Talvez esteja entre. Eu não tô dizendo em questão de grandeza, assim, de rivalidade. Entre os 5 maiores derbys do futebol brasileiro.
Ah, com
Ponte
certeza.
Preta e Guarani. Inter e Grêmio, Ponte Preta e Guarani, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Aqui em São Paulo dá pra escolher, mas eu ainda acho que é Palmeiras e Corinthians.
Também acho.
Né? E Fortaleza e Ceará, que o bicho pega também. Tem outros do Nordeste que o bicho pega também, mas Guarani e Ponte Preta é um negócio assim surreal.
Tem muito clássico bom aqui no Brasil e na América do Sul também, né? Tem vários
Boca
clássicos.
River, meu
Boca
Deus.
E River, que acho que talvez seja o maior clássico da América do
não,
Sul.
Não, não acho.
Você não acha?
Não.
Bom, na minha avaliação é Boca e River.
Qual é o nome do seu gato? Sampaoli?
Tem o Sampa e tem o Carlitos.
É. Carlitos Teves e Sampaoli. É mole? Meio de 10, hoje é dia de chororô do nosso Rafael Tebas. É ou não é, Mesquita? Nós adoramos quando o Boca perde, e principalmente pro time brasileiro, né, Mesquita?
Tava
tudo bem, Mesquita? E ontem, de novo, dois pênaltis. Só um negócio que eu vou fazer pra
você. Isso é verdade,
eu
é absurdo.
Eu acho surreal não ter VAR, é surreal. Isso é surreal não ter VAR na primeira fase. Então não tenha durante toda a competição. Que palhaçada. O Santos pode ser prejudicado pelo jogo de La Bombonera, Mesquita. Pelo jogo de La Bombonera, cara.
Concordo totalmente, Fausto. Aquele, no começo do segundo tempo, aquele pênalti, aquela bola na mão absurda. É, nem precisaria de VAR, né? A olho nu, era muito visível. O jogador do Boca Juniors, zagueiro, acabou tirando, carregando a bola. Mas o Peixe, ontem, estou feliz com a presença do Tebas aqui. Ele abrilhanta, torcendo contra a equipe do Santos. Mas olha, mais na raça do que na técnica, o Santos, na estreia do Fernando Diniz, acabou vencendo a partida ontem na Vila Belmiro. 1-0, gol marcado pelo Felipe Jonathan, um belo gol do lateral do Peixe. O time se portou muito bem taticamente dentro de campo, um destaque especial para o zagueiro Kaique, de apenas 17 anos de idade, tá jogando muito. Ontem ele anulou o gato do Rafael Tebas, anulou o Carlitos Teves, o Kaique, com 20 anos a menos que o atacante, experiente atacante Carlitos Teves. Kaique anulou o jogador. Diga.
Deixa eu ter uma informação que eu achei muito legal, né? Porque o Boca enfrentou o Santos lá em 2003, naquela Libertadores,
final,
do Morumbi.
Né? Decisão.
Na final, o Teves fez um gol no Santos naquela ocasião. Foi. 2003, o Kaique tem 17 anos. Então ontem, né, jogou o Teves contra o Kaique, e o Kaique nem era nascido em 2004, 2003.
Quando é isso aí. Time se e uma outra curiosidade, ontem na abertura da jornada, ele passou todas as informações possíveis e impossíveis.
Aqui é informação.
Sobre Carlitos todos Teves. Os jogadores do Boca.
Do Santos
aí
também.
Aí eu imediatamente pedi os números dos jogos do Pará. Você sabe quantos jogos o Pará tem pelo Santos?
260.
260 jogos, Mesquita.
Pará já tinha passado pelo Santos antes, né? Foi então campeão brasileiro com o Santos em sua primeira passagem. Agora volta, encerra sua carreira. A torcida do Santos espera, porque vem sendo um líder dentro e fora de campo. Mas Fernando Diniz, o treinador que fez sua primeira partida ontem, acabou ficando bastante agitado ali na lateral do campo, acabou sendo expulso o Fernando Diniz. Ele costuma se agitar bastante, Fernando Diniz mostrando mais uma vez que é um técnico que gosta de praticamente entrar em campo com os seus jogadores, mas vai fazer falta, não vai estar aí na próxima partida contra o The Strongest. E em sua primeira coletiva pós-jogo como treinador do Santos, Marcelo Fernandes foi em seu lugar, mas falou sobre a contribuição de Fernando Diniz, mesmo com o treino à frente do Santos. Vamos ouvi-lo.
A chegada do Diniz foi importantíssima, um cara que agregou demais, que chegou ontem no CT. Quero registrar aqui, antes de 48 horas, depois, nem em 48 horas deu, nós jogamos uma partida aqui agora, mas ontem ele chegou no CT e deu um treino onde qualquer outra equipe não treinaria, mas esses jogadores estão de parabéns por tudo que executaram ontem no CT, pelas ideias que foram implantadas, pela chegada não só dele, do Edu, do Wagner, do próprio Márcio Araújo, foi importantíssima, e agora é todo mundo junto para a gente fazer um grande ano. Acho que o Santos merece tudo isso, essa molecada que está aí dentro merece.
Aí o Marcelo Fernandes, ele que estará à frente da equipe mais uma vez na próxima partida pela Copa Libertadores. Santos está fora do Paulista, portanto, irá ter aí uma semana completa. A próxima partida é pela Libertadores na próxima terça-feira e o Santos precisa desesperadamente da vitória. A gente lembra que agora a classificação é possível, porém ainda muito difícil. O Santos empata em número de pontos com o Boca Juniors, as duas equipes com 6 pontos, enquanto o Barcelona do Equador tem 9 pontos. Santos faz as duas últimas partidas fora de casa, contra o The Strongest lá na altitude, que é muito difícil jogar lá, e depois fecha sua participação contra o Barcelona, se classifica com 2 vitórias nessas 2 partidas, sem depender de ninguém, a equipe do Santos.
Pra mim, vai passar na raça e na superação o time do Peixe. Valeu, meu caro Mesquita.
Grande abraço, gente.
Valeu, DM.
Até mais. Se abraço. Liga, ó. Agora eu tenho um recado. Opa. Rapidinho, hein, pra você e pra toda a galera que gosta de notícia boa. Você sabia que com o pancadão de prêmios da PAN, você pode faturar um carro zero toda semana? Toda semana. Mas não para por aí, não. São mais de 240 prêmios todo mês e concorre a uma BMW X1, carrão, hein? E tem mais, tem Volkswagen Nivus e Virtus, iPhone 11, notebook, Smart TV de 50 polegadas e muito mais. Tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Vou repetir, 66 centavos por dia. Para participar é muito rápido e fácil, você só precisa acessar pancadão.com.br, fazer o seu cadastro e pronto. Além de concorrer a mais de 2 milhões de reais em prêmios, você tem acesso a conteúdos exclusivos da Jovem Pan. Fala se essa notícia não é boa, hein? É boa demais, então não perde tempo, não. Acesse agora mesmo pancadão.com.br e faça a sua assinatura. Pancadão da Pan, todo dia uma pancada de prêmios pra você.
Camisa 10.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Jovem Pan News. Jovem Pan.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan News.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, alertou nesta terça-feira que serão necessárias medidas excepcionais por causa da falta de chuva e do baixo nível dos reservatórios. Em audiência na Câmara dos Deputados, Albuquerque afirmou que as afluências em 2021 estão abaixo da média histórica em todos os subsistemas. Ele lembrou que o período seco do ano já começou e disse que não há previsão de volumes significativos de chuva. O ministro garante que o país não corre risco de racionamento ou falta de energia, mas fala na adoção de medidas excepcionais diante da crise.
Nós temos condição de garantir a segurança energética do país para 2021, mas eu já adianto, vai exigir medidas excepcionais e vai exigir também bastante atenção por parte de todos os agentes públicos.
Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro já havia dito que o Brasil vai ter um novo problema sério pela frente com a maior crise hidrológica da história. Sobre a privatização da Eletrobras, o ministro Bento Albuquerque garantiu aos deputados que a mudança não provocará aumento nas contas de luz.
A premissa para o Ministério de Minas e Energia, mais importante para esse processo de capitalização, é que não haja nenhum aumento tarifário por conta desse processo. Ou seja, é de forma transparente e criteriosa que nós conduzimos esse processo.
O Congresso Nacional precisa analisar até 22 de junho a medida provisória da privatização da Eletrobras. O relator do texto, o deputado Elmar Nascimento, deve apresentar o parecer nos próximos dias.
News.
Aqui você joga no nosso. Bom, o Flamengo tá tranquilão, tá numa boa, né? Tem uma sequência forte de jogos aí também, né? Vamos falar do Verdão. Verdão tá sobrando, hein, Tebas? Vamos
nessa, tá voando baixo o Palmeiras, né? Ontem mais uma vitória importante fora de casa, venceu o Del Valle por 1-0. E o Palmeiras tá sobrando, né? Tá sobrando e muito bem. Como é que você tá, Pedro Marques, lá na Academia de Futebol do Palmeiras? Traz as informações.
Tá com frio não, Pedro?
É, deve tá com frio. Deve tá com frio mesmo, né? Porque eu, pelo menos, tava morrendo de frio.
Eu tô morrendo de frio.
É. E aí, Pedro? Boa tarde, Verdão. Ninguém segura, hein, Pedro?
Ninguém segura, meu caro Rafael Tebas, Fausto Favara, aqui não sinto frio, homem caiçara da praia.
Ah, velho! Como se diz, é rato de praia, né?
Rato de praia, exato. Sinto apenas calor, mas frio nunca e nada. Mas, enfim, falando um pouquinho aqui do Palmeiras, que tem 4 jogos, 4 vitórias, o primeiro classificado para a fase mata-mata nessa Copa Libertadores e líder isolado na sua chave. Com 12 pontos, 100% de aproveitamento, o Verdão está bem na fita. Ontem, vitória na altitude de Quito, 1-0, gol marcado pelo Rafael Veiga de pênalti, não quis arriscar, bateu no meio, bateu bem, 5º gol do Veiga nesta temporada, e o Palmeiras atingiu 2 marcas históricas na Libertadores. A primeira é uma marca que apenas o River Plate conseguiu atingir nas temporadas 2017 e 2018, que são os 12 jogos de invencibilidade. O Palmeiras ontem atingiu 12 jogos de invencibilidade, atuando como visitante na Copa Libertadores. A outra marca é a seguinte: o Del Valle nunca havia perdido como mandante na Libertadores. O Palmeiras quebrou esse feito, um feito bem interessante para o time comandado pelo professor Abel Ferreira, que ontem foi lá para a sala de coletiva, falou com a imprensa e tal, e ele, ao ser perguntado sobre o Rony, que vive uma fase excelente, falou assim, ó, eu não quero que ninguém saia, já que ninguém chega, nenhuma contratação é feita, eu também não quero que ninguém saia, deixou um recado para a direção do clube, vamos acompanhar a palavra de Abel Ferreira aqui na Jovem Pan.
Eu não gosto muito de falar individualmente, e peço que depois vocês, os jornalistas, quando fazem perguntas, que me façam mais perguntas coletivas, da estratégia, e não individualmente, porque esta equipa joga coletivamente. Mas, como eu respondo sempre a todas as perguntas, o Rony tem essas características, não é de hoje, não fui eu que lhes dei, não fui eu que lhes ensinei, é algo que está dentro dele. Ele é um jogador com fibras rápidas e é um jogador que nos pode ajudar em todos os momentos, quer seja em contra-ataque, quer seja em ataque posicional, quer seja para defender. É um jogador, já o disse isto no jogo contra o Defensa e Justiça, e espero que o Palmeiras não, não o venda. Vou já aqui meter aqui pressão já para a diretoria. Já que ninguém entra, espero que também que ninguém saia.
Tá aí, portanto, Abel Ferreira, já que ninguém entra, espero também que não saia, dando uma cornetada, falando, vocês têm que falar mais do coletivo, não apenas do individual. Isso me faz lembrar a coletiva de apresentação do professor Abel aqui na academia, que ele disse pra gente, né, olha, eu não gosto muito da palavra eu, mas sim gosto da palavra nós. Nós perdemos, nós ganhamos, nós empatamos. Ele faz sempre essa questão de ressaltar o coletivo da equipe do Palestra e não apenas o desempenho individual do Rony, do Rafael Veiga, enfim, dos jogadores, das estrelas que tem no seu elenco. E o professor Abel aproveitou para falar um pouquinho mais da partida, da estratégia utilizada na altitude de Quito. Vamos acompanhar.
Minha função enquanto treinador é estudar os nossos adversários, é perceber o que é que fizeram no presente e no passado e perceber que outras equipas vieram aqui que conseguiram ganhar e não foram assim muitas. E as que vieram aqui procurar um jogo com intensidade saíram daqui humilhadas. E, portanto, eu, juntamente com os jogadores, a estratégia de jogo foi partilhada com os jogadores, tivemos uma conversa entre nós. A minha é a primeira vez que jogo em altitude enquanto treinador, quis ouvir todos os meus jogadores, os mais experientes, os mais novos, e traçar uma estratégia planeada entre nós. E, portanto, hoje a estratégia tática não foi minha, foi dos jogadores, foram eles que me ajudaram, foram eles que se comprometeram para uma estratégia tática que poderia ser a melhor para conseguirmos vencer aqui o nosso adversário.
O Abel Ferreira estudou o adversário e chegou à conclusão de que todas as equipes que tentaram jogar de igual para igual ou numa intensidade muito grande contra o Del Valle na altitude simplesmente perderam seus jogos. E o Palestra adotou uma outra postura, um pouco mais defensiva, ganhou por 1-0, fez o gol com o Rafael Veiga, depois se segurou e garantiu a primeira derrota do Del Valle como mandante na história da Copa Libertadores, algo que nunca tinha acontecido. Agora o foco está no Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira, às 19h30, o Palestra vai até Bragança para enfrentar o Bragantino pelas quartas de final da competição. E aí fica também aquela dúvida, vai com o time principal, vai com o time B? O que eu sei é o seguinte, Patrick de Paula certamente será titular nesse jogo, porque está suspenso na competição continental, levou o cartão amarelo ontem, estava pendurado, Patrick de Paula não vai jogar na outra terça-feira contra o Defensa e Justiça. Essas são as informações do Palestra, meu caro Fausto Favara e Rafael Telas.
Muito obrigado, viu, Pedro? Grande abraço para você. O Palmeiras tá sobrando, né? E hoje o São Paulo entra em campo, né, Teba?
É isso mesmo, hoje tem São Paulo pela Copa Libertadores da América, é um jogo bastante importante também, é no Uruguai, né? Contra o Rentistas, e o Chaconzitos vem aí com as informações do São Paulo. E aí, Chacon, beleza? Como é que vem o São Paulo hoje pra pegar o Rentistas fora de casa? Um empatezinho, acho que é um ótimo resultado já, né?
É, o São Paulo vai com um time reserva, né? Por isso que até pode ser considerado um bom resultado um empate, né, para muitos, mas o empate ainda assim embola a parte de cima da tabela para o São Paulo, né? O São Paulo tá disputando hoje, é o segundo colocado do grupo. O Racing ontem venceu a equipe do Sporting Cristal, uma vitória importante para o Racing, que assumiu provisoriamente a liderança do grupo. Se o São Paulo vencer, São Paulo retoma essa liderança e aí tanto o Racing quanto o São Paulo já se classificam para a próxima fase. A gente, se quiser avançar, vai ter que vencer a partida de hoje contra a equipe do São Paulo, que vai reserva. Por que vai reserva? Por vários fatores. A gente falou isso durante a semana aqui no Camisa 10, aqui na programação da Jovem Pan. São Paulo, ele tem aí um torneio já em fase final, que é o caso do Campeonato Paulista. Pode ser considerado aquele tiro curto, né? Aquele sprint final, sabe? A corrida. Tem sempre aquele corredor que vai nos últimos metros, ele dá aquele gás a mais e vence a prova. Então o São Paulo vai focar também as suas atenções no Campeonato Paulista, porque tá nessa reta final, São Paulo pode ser campeão e também, se for campeão, você trabalha o resto do ano um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve. Então o São Paulo tá com uma gordurinha, entre aspas, na Copa Libertadores da América. Se vencer com a equipe reserva hoje, já classifica e aí vai ficar na briga pelo primeiro lugar do grupo com a equipe do Racing. Também é importante o primeiro lugar, claro, até pela definição de se você vai decidir em casa na Libertadores no restante da temporada, né? No restante, na fase de mata-matas, ou se você vai encontrar adversários um pouco mais complexos. Enfim, São Paulo, então, fez essa opção e vai, então, jogar reserva contra o Rentistas. E nós temos a provável escalação do São Paulo para a partida de hoje. Para quem está acompanhando com imagem, vai acompanhar também na tela. Tá aí o Lucas Perry, o goleiro. Aí Rodrigo, o Diego e o Bruno Alves. Aí no meio-campo, o Rodrigo Nestor como um primeiro volante e um pouco mais à frente o Gabriel Sara como um segundo volante, mas ainda mais ao meio-campo. Aberto pela esquerda, poderá ter a estreia do Orejuela, né, que não tinha estreado ainda, estava lesionado e depois agora já está apto, viajou com a equipe. O Wellington pelo lado esquerdo e um pouco mais à frente, centralizado, o Igor Gomes. No ataque, o João Rojas como um segundo avançado e o Vitor Bueno como centroavante. Das quatro partidas que fez, marcou em três, né? O Vitor Bueno começou bem o ano até. Claro, são adversários teoricamente mais frágeis de Campeonato Paulista, mas o Vitor Bueno ali na posição de nove até marcando alguns gols. Então, São Paulo optou por ter um time reserva para essa partida contra o Rentistas, uma equipe frágil do Rentistas, né? Estreante em Copa Libertadores da América. Se vencer, já garante a classificação e no jogo seguinte será contra o Racing na Libertadores. Aí a briga é pelo primeiro lugar do grupo. Vamos ver o que acontece. Na sexta, São Paulo já está de volta enfrentando a Ferroviária pelo Campeonato Paulista. Mas aí isso é um papo para depois do jogo de hoje, a partida que, claro, a Jovem Pan transmite no canal de esportes da Jovem Pan, Rentistas e São Paulo.
Muito obrigado.
Valeu.
O calendário exige, né? Não tem muito o que fazer. Nesse momento, essas são as soluções para o time do São Paulo. Aliás, parabéns a todos os profissionais de enfermagem, hein? Dia Internacional da Enfermagem, porque olha o que esses caras... Ó, já mereciam aplausos, né? Mas nesse momento de pandemia... Merecem aqueles aplausos eternos, meu caro Tebas.
Exatamente, né? Eu concordo totalmente com você, Fausto Favaro, ouvinte internauta. Agora meio-dia e 30, já tem Corinthians aqui no Camisa 10, né? Hoje eu completo 7 anos de Rádio Jovem Pan.
Parabéns, meu
Grupo Jovem Pan, agora a TV Jovem Pan, realmente a Panflix, né? Então estou muito orgulhoso com essa data, são 7 anos. É isso aí, valeu, Fausto.
Parabéns, Tebas. 7 anos.
É isso aí.
Brilhante profissional, brilhante pessoa. Tamo junto, Tebinhas. Meio-dia e 29, agora virou meio-dia e 30. Ô, Kaique, amanhã é o jogo pro Timão, hein, Kaique Silva?
É verdade.
Tudo bem?
Muito boa tarde pra você, Fausto Favara. Rafael Tebas, parabéns pro Rafael Tebas. E hoje é dia de festa, um dia completo, que é aniversário do nosso querido Marcinho Reis. Nosso produtor, verdade, nosso grande Márcio Reis, que também está aqui junto com a gente, sempre no Camisa 10. Às vezes entra para falar do
Santos. Eu vi a sua declaração, muito bonito.
É um grande amigo, tem a honra de...
Amigo é isso mesmo, você tem que andar lado a lado.
É verdade, parabéns pro Marcinho Reis, agora vamos
falar do... início ao fim.
Verdade. Vamos falar do time do Corinthians, mas o Fausto, diferente daquilo que a gente imaginava, o Corinthians vai meio que, entre aspas, abrir mão da Copa Sul-Americana. Com a dificuldade da classificação. Isso porque o Corinthians soltou agora há pouco uma nota de atualização do último...